Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 1908, uma manhã, em alvoroço alviçareiro, Alfredo entrou-me pelo quarto muito risonho e, ainda à porta, arquejando, anunciou que o inglês ia almoçar embaixo conosco. Fora ele quem levar o recado. Miss Barclay ficara comovida, cobrir a mesa de flores, fizera subir do jardintinas de plantas e andava a rondar o cozinheiro, combinando pratos, recomendando o tempero das carnes e a frescura dos ovos e da alface para que soubessem bem ao homem difícil. Duas garrafas de champanhe esfriavam a geladeira e aquele suor que o alagava, empastando-lhe o cabelo, era da corrida em que fora ao Largo do Machado procurar costeletas de carneiro e frutas para a sobremesa. Mas inza comum. Indaguei com interesse e encrendagem e Alfredo, quando com a vassoura e um pano debaixo do braço, afirmou. Sim, senhor. E já lá está, desde cedo, a varanda com um livro. Que pena não ser domingo para que todos gozassem a surpresa. Como haviam de sentir ao saberem um grande caso, Basílio, Pezílio, Péricles, Bré, Penalca, Rispim, e os dois inseparáveis irmãos. E Miss Fanny, coitada. Lá andava tatagarelar com as crianças, de casa em casa, a desenhar paisagens, a zaragalhar sonatinas com o pensamento nele, esperando ansiosamente a noite. O velho Bernás e eu íamos ter a incomparável fortuna de ver o divino mancebo trincrancar a febra, beber o vinho, chuchurrear as uvas, sorver o café, talvez ouvi-lo, gozar o som da sua voz. Desci ao primeiro toque da campainha, que o copeiro badalava num furor de alarma, e logo notei as grandes modificações da sala. Mais alegre com o viço das palmeiras, com a cor viva das rosas ainda orvalhadas, com o brilho cerúleo dos cristais, e ao centro da mesa, resplandecendo, atufada de flores, um bácar de prata entre tritões festivos. Miss Barclay, muito esguia com os lustrosos bans em plaques, e vinha, lesta e silenciosa, e os seus óculos faiscavam atentos, e os seus dedos ágeis incessantemente arranjavam, dispunham, alinhavam aqui um guardanapo, ali um talher, adiante uma flor. Sobre a toalha bordada estendiam-se pano tremeados de seda e ouro, numa riqueza de festim. No bofete alinhavam-se garrafas e a geleira de cristal com a pinça em garras. James, na varanda, em costume de flanela, as listas, poltroiado numa cadeira de vime, li uma brochura. Passei por ele indiferente e encaminhava-me para a escada, admirando a pureza do céu azul e o brilho das palmeiras ao sol, quando senti-lhe levantar-se, seguir-me, por fim chamou-me polidamente. Ao voltar-me já o achei de mão estendida e o seu lindo rosto, de uma cutis alva e fina como o jaspe, sob a qual um sangue moço transparecia em rosas. Era encantador com o sorriso que o revestia. O nosso aperto de mão foi verdadeiramente afetuoso. Fitamo-nos um momento enleados, sem dizer palavra. Ele corava e eu sentia-me empalidecer, e como a surpresa me detivesse no patamar da escada, ele inclinou-se gentil, com um gesto gracioso, convidou-me a descer, cedendo-me o primeiro passo. E juntos, como amigos íntimos, passamos ao jardim onde a cascatinha, outra gentileza de Miss Barclay, jorrava com abundância, como uma fonte num bosque. O jardineiro, que tosava a grama dos canteiros, balanceando o cocorpo em ritmo ao jogo do alfange, estacou súbito, pasmado, tirando humildemente o chapéu, ficou a olhar-nos com o cigarro pendido ao canto da boca. Nem me passou despercebida a calva do comendador luzindo por entre as folhas entreabertas de uma janela, a seguir-nos, com a assombrada da curiosidade, no trajeto que fazíamos, devagar, conversando, por entre as roseiras taladas. Cigarras cantavam alacremente, borboletas esvoaçavam, pousavam nas bastes treno sol. Rutilando na areia, amolecia languidamente a folhagem num quebranto de fadiga voluptuosa. E James, com a sua voz macia acariciante, perguntou-me se eu lhe podia traduzir do inglês um escrito, espécie de novela. Uma extravagância? Pois não, tremendo como se fosse arrastado por enviá-la escusa, longe de todo socorro, estava intimamente encantado com a proposta que me deixava no limiar do arcano, ligando-me, pela inteligência, àquele estranho homem, cuja beleza era um mistério, maior, talvez, do que as suas excentricidades. Tenho o manuscrito. A letra é desigual, nem sempre clara. Mas como os nossos aposentos são contíguos, qualquer dúvida não é verdade. Não faço questão de preço. Naturalmente, é um trabalho difícil, muito difícil. Não costumo traduzir. Nunca traduzi. Se laço uma exceção, é por simpatia, sem outro interesse. O trabalho é difícil, muito difícil. Tanto melhor ganharei com isso apurando-me no inglês. Oh, ou então a novela. Ele parou transfigurada, a boca semiaberta, fitando em mim os grandes olhos tristes. Depois de um momento, disse em tom vago, sutil, como em confidência e amor. Novela. Um arrepio percorreu minha espinha. Em voz surda e trêmula perguntei. Deve ser linda. Corou de ombros remordendo os lábios e, como se lhe faltasse o ar, sacudiu ansiosamente a cabeça que parecia de ouro ao sol. Pois estou às suas ordens. Quando quer começar, quando quiser. Amanhã? Sim, amanhã. É muito difícil, retiu Pris mais baixo. O terceiro toque de campainha fez-nos voltar. Miss Bar, debruçada à varanda, alongava os olhos pelo jardim e, quando nos viu aparecer, deu largas à surpresa. Eu não sabia que se conhecia. Sim, Miss. Pois não, uma noite. O velho Bernas, que vestira sobre casaca, arrugava o rosto, em esgares, as picadas dos calos e não perdi o olhar de ódio que me lançou, como a um traidor, vendo-me com o inglês. James inclinou-se diante dele, obtendo apenas, em resposta, um resmungo mal-humorado. E sentamo-nos à mesa que trescalava. James, achavascando o português, gabou as flores com exaltação, e amável ofereceu rosas a Miss Barclay, que as espetou no corpete, a mim que a arranjei na botoeira. O comendador deixou aqui lhe coube uma admirável vermerol sobre doalha. Jansmou para si uma pau neiron. O almoço correu alegre. Miss Barclay galava expansiva. O criado serviu o champanhe, mas quando chegou com a garrafa ao comendador, o homem inflexível espalmou a mão papuda sobre a taça recusando. Não bebe, perguntou James, e o velho, sem levantar a cabeça, roncou. Água, e pediu a quartinha, mas ao café desemperrou num francês cante e avariado, falando da beleza radiante do dia, das cigarras, do calor, e a propósito das uvas insípidas, lembrou o seu douro abundante. Aquilo sim, uvas ali. James devia saber por que os vinhos melhores cepas portuguesas envelhecem nessas vastas adegas de Londres. O Porto e os outros os bons. Em Portugal só fica o carração. Deixamos a mesa às 2 da tarde, amolecidos e... Como James passasse a vararanda com Miss Barclay, o comendador, avançando em pontas de pés, cruzou os braços diante de mim, pandeando o ventre, perguntou com um grande beiço úmido e os olhos muito brejeiros. Mas que me diz o senhor a isto? Explique-me esta coisa. O homem humanizou-se, comendador. Chegou o rei, eu não lhe dizia, e, agarrado ao meu braço, em segredo, e olhe que é mesmo simpático. Hoje reparei. Cara de mulher, vocês têm razão. Cara de mulher e bonita. Se Miss Fanny apanhasse rem, dava uma perna ao diabo. E cascalhou um risinho, trucistas. O jantar nesse dia, apesar da redobrada atividade de Miss Barclay, que não descansou um segundo, aligeirando os criados, só foi servido às 7 horas, ao fulgor desusado de todos os bicos de gás. Na sala que a mesa, mais estendida e mais rica, dava um aspecto solene, entre o brilho luminoso dos espelhos o bofete dos trinchantes, por vezes, ao lufar da aragem que agitava as pondas arecas das latâneas, havia murmúrios leves de silvas. Os armados, desenforando o grande acontecimento do almoço, zumbiam cochichos passeando ao longo da varanda. Décio, que aparecera ruidoso, numa grande ânsia de arte, apelando para o estupendo Frederico, evocador das melodias tracias, esfuziava comentários sobre James. O Apolo Bretão, que, enfastiado do langue do Olimpo e da insípida ambrosia, descera a confraternizar com os mortais, comendo à mesa com apetite humano o ensopado de vaca e as folhas das hortas. Péricles, desolado, lamentava achar-se desprevenido de chapas, senão perpetuaria instantâneo a entrada de James. Isso cantássemos o God Savete Kim, lembrou Décio. Mas Penalva adiantou-se. Nada de troças com esse homem. É terrível. Quem? Perguntou Basílio em tom de desprezos. Quem, Jans Marian? Conhecem o fetiche caviar? Todos concordaram? O monstro acrescentou Décio arregalando os olhos. Pois no domingo, depois do jogo, no Fluminense, só por Félix fez menção de beijá-lo, chamando-lhe Miss. Ele meteu-lhe as mãos ao peito e, como o outro investisse, atirou-lhe um murro pondo-lhe a cara em sangue. O engraçado é que depois teve uma síncope. Maricas, achincalhou Basílio, é que não havia um que entendesse da coisa. Isso não vai a muque. Calça-se o fremandas, ele lhe com a cabeça aos queixos. É um instante. Ele que se meta comigo. e o senhor. E Décio espalhou-se em gestos capoeirosos. Entendo, entendo um pouco, defendo-me. Fui homem. Hoje, quando? Ainda assim não é qualquer que me toma à frente. Quando Chispin apareceu muito tímido, com um risinho vessado, abotoando o paletó de alpaca, Basílio murou. Aí vem o espinafre. Todos riram à socapa, dispersando-se, e o estudant, muito magro, sardento, com o pincenê montado no nariz em pico, os cabelos arrepelados, passou em silêncio, esfregando as mãos e, hesitando entre os hóspedes, acercou-se de Carlos falando-lhe baixinho, em sussurro, sobre a beleza do ocaso e o perfume que subia do jardim onde a água do esguicho rufiava sobre as folhagens. O comendador de sobrecasaca chegou à porta e inclinou-se acenando a todos com a mão aberta. Boa tarde, comendador. Calorzinho? Horrível, mas Miss Fanny. Subindo do jardim de branco, com uma orquídea no corpete, fez cessar o murmúrio. Abriram alas e a passou ligeira, agradecida e corada. Sou o terceiro toque. Miss Barclay apareceu muito teidosamente, com um olhar a todos, convidou. Vamos, mas hesitaram. E Mr. James? Perguntou o comendador. Miss Barclay sorriu, deu de ombros. Está encodado. Foi um desapontamento. Basílio murou, estabelecido. Entraram em silêncio, sentaram-se e o criado começava a servir o Pinhas Fanili, acenando de cabeça para um e outro lado, levantou-se abafando a boca com o lenço. O guarda-livros olhava de esguelha e quando ela desapareceu no corredor, rosnou para o Dicil. Tizica, meu amigo. Tá pronto. Este é um cantar a rachismas debaixo da terra. Voz horrível. Também uma careta de menos. Ao peixe... A professora reapareceu sem a orquídea e mais pálida. Sentou-se acanhada. Volta e meia arfava num estuanciado do colo, levando o lenço à boca. E o jantar correu frio. Além do tinir dos talheres, nada mais quebrava o pesado silêncio. Ninguém se atrevia a atacar um assunto. A palestra era sussurrada em segredo tímido entre dois. Às vezes um sorriso percorria a mesa morrendo onde começara. O próprio Basílio, sempre a rilhar sarcasmo, devorava calado, com um chapinhar de mandíbulas vorazes. De repente, num arranque, afastando violentamente a cadeira, dissipou-se de pé, os braços estendidos para fora, numa atitude de adoração e de enlevo. Todos, num espanto mudo, seguiram-lhe o olhar deslumbrado. O clarão da lua descia docemente cobrindo as árvores de uma névoa de prata, assoalhando de alvo a varanda, entrando à sala. Uma das palmeirinhas à porta reluzia e Décio de olhos fitos.
Faldou em uma roubo, or abrebel, né? Tanit.
Anait.
Até derceta.
Milita.
A Atara.
Elissa, Tímulo do Couto, Elucilos Cistros Resuantes, pelos sucos da Tertes, pelo eterno silêncio, a hipereerna fecundidade, dominadora do mar tenebroso e das plagas azuladas, óbnia das coisas úmidas, salve.
Ainda tu aí.
Manteve a atitude complativa, por fim, sentando-se e servindo-se de assado, exclamou. Maravilhoso, riram. Miss Barclay meneou a cabeça condescendente.
Isto é teu, perguntou Penalva.
Meus olhos vivo desvio, cravados no colerga, lampejavam.
Ó Baro,
pois não sentes o gênio? Isto é do divino Flaubert. É a invocação de Salambô. E, voltado para a noite quieta e branca, de um calor mácio e tocada do aroma das magnólias, erguendo o corpo a toda a extensão do braço, exclamou Gelo.
Grande memória, gabou o comendador.
Extraordinária, confirmou Penalva.
Recita páginas e passo, então, sabe, volumes inteiros de cor.
Baudelaire, por exemplo, é só pedir por boca. Nem tanto meu caro contrariou, com modéstia, o estudante, sei uma ou outra poesia. Mas logo exaltado, também quem não decorar Baudelaire não sente, não tem alma.
Perdão, meu amigo, atalhou o comendador espalmando a mão. Sou uma criatura como o senhor.
Quero dizer, tenho alma à prova que sou cristão e aqui lhe digo. Em coisas de memória sou uma pera. Basílio sorriu ferino e, rolando bolas de pão, perguntou sem levantar a cabeça.
Inúmeros comendador.
Cifra.
Se isso vá pela prática.
Mas no qual história?
Por exemplo.
Nunca pude com aquilo. Misturava os reis. Fazia uma confusão dos diabos. Perdi-me nas cruzadas. Mas achou-se com os cruzados, pepelou Basílio esfregando os dedos. A gargalhada explodiu irresistível e o comendador, com um risinho amarelo, enrolando o guardanapo, engrolou uma resposta que se perdeu. Miss Fanny dirigiu-se a Décio apartando de leve as rosas de um vaso que o encobriam.
De Tennyson.
Sabe alguma coisa, doutor?
Ah, infelizmente. meneou com a cabeça negativa. De inglês só conheço o bolo.
Oh, Tennyson!
Exclamou a professora, de olhos em alvo.
Teno!
Repetiu Miss Barclay enlevada e, levantando-se, propôs o café na varanda ao luar. Estava uma noite divina. Admirável. E saíram. A palestra, ainda que interessante e agradável, sob o encanto do da noite que refrescara, não me atraia. Ri eu, com um pensamento longe, supunho-me, às vezes, atingido por alguma alusão e desconfiava, sopitando revoltas. Pericles notou o meu alheamento, atirando-me uma palmada à cor, disse. Estás preocupado, homem.
Distraído. Debaldio Décio recitava com a sua voz cadente,
fiel ao ritmo, afinando as rimas, pondo em realce as imagens. Debaldio o seu espírito transbordava em facécias, troçando a literatice, expondo o ridículo da elegância chacoca, comentando o mimetismo fútil do indígena. As cavilhas da moda metidas à força de insistente melhores de unusiosos, os malhábitos sim glórios da nossa vida.
Rio, senhor, mantinha-me indiferente. É que pensava no manuscrito que me fora prometido e contachar, à volta da cidade, sobre a minha mesa para enveredar por ele, procurando na trama dos períodos um rastro que me levasse ao mistério daquela alma indecifrável, talvez, quem sabe...
As ideias daquela cabeça feminina implantada disparadamente num corpo másculo, fazendo pensar em um robusto jequitibá cujas franças fossem um roceral. Quando Brant, erguendo-se com desafogado resfolego, convidou-me para o chalé, recusei alegando mal-estar. Música é um bálsamo. Lembra-te de sal, disse Penalva. E Décio acrescentou seduzindo-me. E hoje vamos ter a invocação de Eurídice.
Resiste.
Estou doente.
Vais deitar-te?
Talvez. É monstruoso como a noite destas chega a ser infâmia. Pois vai a parada-te e que os pesadelos te persigam. E o grupo desceu tumultuoso e foi-se pelo Jegdin e ao som do Décio que declamava entre as acácias douradas, siniceronte, jamais se esbialtés de vignetes. Produz avariz nes don siecre vaorem. Basílio espichou as pernas bufando. Agora sim podemos gozar a noite. Crin e os irmãos Carlos e Eduardo desceram. O primeiro para os livros, os dois outros para o passeio que faziam, todas as noites, ao longo da avenida até Botafogo. O comendor repimpado, as mãos cruzadas no ventre, rolava os dedos. As duas me sussurravam a balaustrada. Um bico de gás apenas iluminava a sala. Pericles abordou a política e logo começaram as lamentações e os augúrios funestos. A serenidade do luar, enquanto as flores exalavam a pátria, desagregada dos seus fundamentos, rolou esfarelando-se nos boatos, como em arestas agudas, aviltada e insolvável, ainda parecia enfiando ruína num abismo sem fundo que era a goela do inglês. Despedi-me entediado. Quando entrei na minha saleta, toda esteirada de luar, o coração bateu-me de chofre, num esbarro pressago. Voltei-me relanceando os olhos pelo interior deserto. Os sons do piano de Brant chegavam visados pela distância. Risquei um fósforo. Acendi o gás matando a lua lustra e fiquei parado diante da mesa absorto, esquecido de tudo. E por que não havia eu de dirigir-me a James? O meu retraimento não tinha mais razão de ser depois da manhã onde passarmos juntos, em intimidade quase confidencial. Atrevi-me. Saindo resolutamente ao corredor, caminhei direito à porta do salão. Estava entreaberta e o vasto aposento, em silêncio, sem outra luz senão a do luar, pareceu-me funéreo. O impulso de ânimo que me elevara até ali afrouxou em covardia. Ainda assim relutei contra a timidez fusilânime que me arrancava para os meus cômodos tão nus, tão tristes sem aquelas prometidas paginginas que eu almejava e para as quais tendiam, numa atração misteriosa, todas as energias de minha alma. De leve impeli a porta. Um estalo seco detonou. Recuei crispado, sob a impressão de um arrepio, mas insisti. A porta cedeu abrindo-se sobre o salão pálido ao luar que vinha do terraço. O ar chegava-me em lufadas e fuziava pelo corredor. Bate as palmas, a princípio tímido, fracamente. Depois mais forte, parecia-me de que a casa estrondava em ecos retumbantes. Um vulto branco surgiu como uma condensação do luar. Adiantou-se em vagarosos passos teatrais e, junto à mesa do centro, deteve-se em lhambes baixo, enclavinhando as mãos, lançando violentamente os braços para a altura, derrubando a cabeça para trás, meneou em desesperado gesto repetindo, envoscava a exclamação que eu, uma noite, ouvira no jardim.
O meartro domissou.
Horrível. Quinze-seis. Bate mais e James. Ele voltou-se de ímpeto arremetendo à porta.
Então adiantei-me e o moço, como surpreendido em ato indigno, retraiu-se, encolheu-se refugido para um canto onde quedou, estarrecido e mudo, os braços rijamente estendidos em repulsa. Chamei uma vez, duas vezes, Mr. James. Então, reconhecendo-me a voz, veio radiante, as mãos amigamente abertas, acolhendo-me com efusão carinhosa. Na claridade, o seu rosto enigmático alvejava marmório. Passou-me o braço pelos ombros. Um aroma fino exalava-se do corpo, e seu hálito, que me bafejava o rosto, era tépido e cheirava. Acariciando-me com blandícias de amante, conduziu-me ao terraço e ali, entre as plantas, ao pleno ar, sentamo-nos. De novo tomou-me as mãos? As suas gelavam. Fitou-me de perto, com os olhos tenebrantes de quem procura extorquir um segredo. Docemente, porém, abriu-se-lhe no rosto um sorriso. Um sorriso, porque não hei de fichar a minha impressão, é namorado. E eu tive, entrando a dolorosa certeza a pungente certeza de que a alma daquele homem, que resplandecia em formosura, era, para que dizer, falele da novela. Ergueu-se de golpe, em sobressalto, e lesto, passou ao salão, acendeu o gás todos os bicos do lustre e desapareceu no quarto, cuja entrada era dissimulada por um pesado reposteiro de seda cor de pérola, igual aos das portas que abriam para o terraço. Demorou-se o bastante para que eu pudesse examinar o salão mobiliado com riqueza e gosto, ainda que extravagante. Um grupo Luís XV, de brocado amarelo, compunha um dos cantos, sob o recato de um claro biombo, todo florido de lilases. No ângulo oposto era a molícia oriental, sobre um tapete de caramania flácidos coxins, tamboretes concavos, otomanas convidando a espreguiçamentos volutuosos. Duas amplas cadeiras de ébano entalhado em flores e laçádias, com o dorsel feito pela cauda aberta de um pavão, cuja plumagem era um marcatado primoroso, ofereciam o deleite de acolchoados de damasco sanguíneo, escanos, que cediam à mais leve pressão, davam agasalho aos pés numa alfombra de veludo. E num ripanço com almofadas de cetim, coberto por um estrágulo cor de ouro. Espalhavam-se revistas e ainda rolavam em desordem sobre uma branca pele de urso que se lhe estirava aos pés. Duas caçolas, entre podes, exalavam um vago aroma de pivetes. E nuerosa, sobre uma coluna de onix, flexível baiadeira de mármore, de olhos entrefechados, sorrindo, com o busto em curva, as pomas rijas em riste, arqueava os braços acima da cabeça tangendo um cistro, o pequenino no pé mal plantado no solo, ensaiando o passo leve de um bailado lânguido. Dois consoles altos dourados, com tremós em largas molduras em que sorriam, por entre folhas, cabecinhas encaracoladas de anjos e ao centro, sob o lustre de bronze, a mesa antiga, de colunas torças, à volta da qual vastas e gordas poltronas traquianas de marroquim cor de vinho abriam maciezas sensuais de colos. Flores em profusão. Havias em vasos, esquecidas pelas cadeiras, morrendo sobre os consoles e os pés calcavam frouxos ramilhetes murchos, rosas secas, elásticas como de pano. Sobre a mesa um ancho e grosso volume encapado em couro, atraiu a minha curiosidade aguçada. As folhas de velho encardido pergaminho crepitavam, ringiam como lâminas de estanho. No frontispício dois lírios prendiam a mesma haste. Um ereto, em campânula estrelada, outro márcido, pendido em langor e encimava a varação quase um gotejante varado por uma flecha. Virei a folha e apareceu o texto em arabescos bizarros, de formas irregulares e combinações complicada. Discos e simoidais, bastonetes cuneiformes atravessando ou ladeando gregas, hemiciclos em feitio de crescente, curvados sobre a linha trêmula que, em entos e giz, era o símbolo da água, pontos astilhas, aspas e volutas. Por vezes, perfis truncados de homens, de animais, de objetos. Um ideograma complexo, vasto enigma de arcano ou fantasia mórbida. Ainda eu folheava o esquisito volume quando o James apareceu sobraçando uma pasta de couro. Surpreendendo-me, porém no curioso exame, precipitou-se trêmulo, com uma voz que tremia, perguntou espalmando a mão sobre a página aberta.
Ed!
Perguntei contando com a explicação. James ficou em silêncio de ufitos no livro. Por fim disse com desalentada expressão. Ninguém sabe, debalde, por isto. Experimentei todos os climas da terra vasta. Durante 6 anos, com a esperança de resolver tais grupos, percorri os lugares em que ainda subsiste, em espíritos os profundos, a ciência dos deuses. Visitei os templos obscuros que a terra começa a devorar, entrei aos bosques em que jazem, como enraizados, com a erva brava a crescer-lhes em torno, víboras na grenha basta e para parasitas em flor nos ombros resequidos, os yogis e os sadhus paralisados em êxtase. Estube por veredas as escarpadas montanhas frias em que os mahatramas atravessam séculos inconscientes, numa existência em que as horas não entram. Falei em cavernas solitários mais velhos do que as florestas. E todos despediram-me sem esperança. Na Europa compulsaram este volume Howling, Ebespero, Herman e tantos outros. Alguns sorriam tomando-me por doudos. Outros repeliam-me ofendidos julgando-me um mistificador. Gastei milhares de libras. Debal, e daria quanto possuo, daria uma gota de sangue por palavra a quem mais fosse arrancando destes silos que me torturam. E onde achou este livro? Onde, a meu lado na vida? Quem conto? Pronunciando tal nome estremeceu como um choque e atirou a pasta sobre a mesa, pondo-se a caminhar agitado, arrepelando-se. Ainda sabe. Mas logo serenando sorriu, sei que a tristeza lhe toldasse o sorriso, dizendo em tranquilas palavras, e quem sabe a história da sua alma, quem? Todos possuem um livro como este, visível ou invisível, na verdade. A vida é assim. Temos lá sob os olhos e não a deciframos. E ela devora-nos. Enge! Volte uma página deste livro para diante. É o amanhã, mistério da vida. Folheio para trás, ainda mistério. O passado, a morte. O presente que é. Uma redouça em que nos balançamos entre a saudade e a esperança.
É assim.
De que vale saber? Feche o volume, ou deixe o volunto. Em sono ou em vigília, a vida é sempre indecifrável. Mas feche-o. Assim é como um abismo a que se não vê o fundo. Davertin.
Fechou.
E encaminhou-se para o terraço. Interpelei-o sobre a novela. Está ali, naquela pasta. Pode vá-la. Papatalhe o final. Não concluiu. Empalideceu e, repentinamente, como se achasse ao alcance do lustre, fechou todos os bicos. E o luar, de novo, alastrou a sua claridade espiritual. Travando-me então, do braço aconchegou e cegou-se a mim lá em torno um olhar pávido. Eu sentia-lhe a respiração ofegante e o bater do coração precipite. As altas palmeiras da rua rebrilhavam meneando as folhas num mover brando e sussurrante. Gente passava, por vezes carros. Sons de piano vinham de longe, ora vagos, ora vibrando nítidos. James Whitt, afastando-se no seu andar pensativo, a largas passadas repetiu, o final, teu há em breve. Tenho hesitado muito, mas é preciso acabar. Talvez hoje. A noite está linda. Cravou os olhos no céu. Talvez? Debruçou-se ao parapeito mostrando-me um vulto branco perto do Caramanchel. Reconheci a professora. Miss Fanny. Ele confirmou de cabeça, com um sorriso enigmático e murmurou. Kiva. Limitou-se a apontar a inglesa. Ficou um momento em silêncio depois, em palavras vagarosas, como se as engastasse mentalmente em um ritmo melancólico, devaneou. Imagine uma léoa levada para o deserto em uma jaula ak. Só com roçar de seu corpo, se fossem quebrando os varões de ferro, fugiria para o seu antro atraída pelo aroma resinoso da selva e pelo rugido dos leões heroicos. Conan. Reforçaria Jari a aula com o próprio corpo? Fecharia os olhos para não ver o deserto? Far-se-ia surda às vozes sedutoras? Deixar-se-ia morrer contendo a respiração para não sentir o almíscar e o cheiro acre das florestas? Faria assim. Se fosse virtuosa. Miss Fanny saía do Caramanchel. Parou um instante, pensando. Cocolheu uma flor e seguiu-o lentamente em direção à alha das acácias. James murmurou. Pobre Léoa. Notando, porém, o meu espanto... Explicou, sem voltar-se, sempre debruçado a parapeito e com o mesmo vagar. Art servia-se do símbolo como expressão do mistério. O que se não pode dizer ou representar figura-se. A cor é um símbolo para os olhos, o som é um símbolo para os ouvidos, o aroma é um símbolo para o olfato, a resistência é um símbolo lotado. A própria vida é um símbolo. A verdade, quem a conhece? A chave dos símbolos abriria a porta de ouro da ciência, da verdadeira e única ciência, que é o conhecimento da causa. Não falaram mimas para a noite, lançando as palavras como se fossem pétalas e ele, lentamente as espalhasse no ar. Ainda que a mais e mais se afirmasse em meu espírito a convicção de que falava um louco, interessava-me aquele discorrer extravagante que me tirava da ordem lançando-me na fantasia desvairada dos degenerados. Flores esta híspida, sombria, desafogando-se aqui, ali em clareiras luminosas onde os predestinados falquejam e pulem as árvores do sonho com e fazem as liras da poesia, os ilusos e os altares das religiões. É de Londres.
Deus não sei.
Criei-me perto de Londres, nunca me disseram onde nasci.
Seus pais?
Não sei, nunca os vi.
Que doce palavra, acostumei-me a trazê-la na boca como uma coisa que me lija sede de amor.
Vivi do perfume de uma flor desconhecida, compreende?
Sentou-se ebisbaixo, as mandíbulas entre os joelhos, o busto inclinado continuou.
O senhor vem direito ao meu coração com um talismã de bondade.
É capaz de netrá-lo.
E não confia em mim.
Atalhou-me com um gesto. Se não confiasse, não teria recebido.
E sabe por que confio? Porque é um concentrado e sonha.
Há duas espécies de homens que vivem sós. O egoísta e o pensador. O primeiro retrai-se como polvo,
chamando a si todo o bem, o segundo isola-se para contemplar.
Um tranca-se na sombra, outro procura o reflexo.
É como o que se assenta à beira de um lago vendo as águas, as imagens do céu e da terra e a sua própria.
Os isolados são, em geral, ingênuos e bons. Como não dispersam confiança, não colhem desilusões.
Que faz o senhor? Vive consigo e é muito.
O quem se entrega de todo ao mundo esquece o seu próprio ser.
Conheci os homens e neles achei o tigre, o cão, a raposa e a víbora. O cruel, o adulador, o trapaceiro e o ingrato.
O senhor é dos que ouve no silêncio e vê na treva.
Pensa que não o tenho visto a horas altas da noite, à janela.
Que faz?
Sonho é a fecundidade, é como o pólen das flores. Voa, mas não se perde.
Não é possível que os germens das ãs tenham mais energia vital do que os jamens voam no espaço.
Cruzam-se no ar livre e fecundam.
Demais, o senhor fala o inglês?
Compreende-me.
Além das senhoras, o único com quem posso comunicar.
Lembra-se do nosso primeiro encontro?
Sim, lembro-me.
Eu saia de uma crise da aura e o senhor acompanhou-me, alentou-me.
Devo-lhe esta bondade.
Os mais?
Não tem razão, Mr. James.
Se os outros o não procuram e porque o vem retraído.
Todos aqui o estimam.
A mim.
Por quê?
Que lhes fiz eu?
Tem curiosidade de mim, o que o senhor quer dizer.
Querem devassar-me, ver o que tenho na alma.
Sempre evitei a amizade para não sofrer.
Ou se a encontrasse verdadeira, poderia perdê-la, e seria um desgraçado se me traíssem.
Tive um protetor, Rahat. Vivi em sua companhia e ele velou por mim.
Não era de amor que me cercava marras de cuidados. Eu era feitura sua obra do seu saber.
Tinha grande zelo por mim.
Sempre atento à minha saúde, às minhas tristezas, as medicando-me, defendendo-me de todo o mal para que eu resistisse.
Eu era para ele como um objeto delicado que se conserva em vitrina.
Amor não havia. Que fez por mim?
Deu-me a vida, educou-me e instituiu-me herdeiro da fortuna que dissipo.
Eu dormia e ele despertou-me.
E ando agora com um estremunhado só desejoso de voltar ao sono.
Dê sua mão.
Cedi, ele levou ao pescoço volteando com ela, ao rez dos ombros, fazendo-me sentir a carne macia e fria que os meus dedos premiam.
Deteve-me num sulco e seguindo por ele,
fui sentindo o relevo de uma larga sutura, como a erupção de uma urticaria.
Sente e envie a minha mão forçando-a.
Que lhe parece?
Hesitei na resposta e ele adiantou-se.
Vestígio de etação que não é verdade.
Estremeci aquele dizer trágico.
É o colar da morte.
A gargalheira que me prendeu a vida.
Sim.
E, tombando a cabeça, andou com a minha mão em torno do pescoço recalcando-a. E eu senti aquela espécie de eritema. Em erosões e ressaltos. Dando-lhe um arrepio frenético em quem que havia repugnância.
Súbito, repelindo minha mão, levantou-se.
Uma gargalhada atroou o jardim e logo em seguida a voz do Décio.
Admirável, e o estudante apareceu, parou junto do caramancheu, atirou um beijo à noite e, enlevado, decantou a lua nos versos sugestivos de Raimundo Correia.
Astro dos loucos, sol da demência, vaga, notambula aparição.
Quantos bebendo-te a refulgência, astros por isso, sol a demência, lua dos loucos, loucos estão.
Vou sair, disse James abruptamente.
Pode levar a pasta, pode levar o volume.
E, impondo-me minha mão ao ombro, impeliu-me docemente.
Tomei a pasta e o grosso volume e saí.
Boa noite.
Asa dormia.
Acendi o gás da minha safaleta e, sorrindo a lembranças daquela despedida imperiosa e brusca, sentei-me à mesa desatando as que fechavam a pasta.
Estava repleta de folhas de papel Watchman.
Logo à primeira tive a impressão da desordem daquele espírito. Respingada de tinta, cheia de rasuras, de traços inutilizando parágrafos inteiros, era escrita, ora em letra miúda e fina, e direita, rita na papauta, ora em caracteres enormes, confusos, passando por vezes, por cima de borrões e derreados, pendidos como as searas a um grande vento.